Bom, 2023 está aí, como começar o ano empregado? Eu vou conversar agora com a Gilberlânia Rocha, especialista em recursos humanos do Instituto Brasileiro Pró Educação, Trabalho e Desenvolvimento, ISBET. Bem-vinda, Gil, à CBN Cascavel.
Oi, boa tarde, muito obrigada pela receptividade. Em que eu posso aí tá tirando as dúvidas de vocês?
Gil, como começar esse ano de 2023 já empregado? Agora a gente tem uma série de empresas que estão contratando temporariamente e é hora de tentarmos ficar nessas vagas.
Sim. Fim de ano a gente tem uma grande demanda, né? Um grande aumento aí das vagas, tendo em vista o fluxo no mercado, né? Que tem uma amplitude. E aí a gente teve um agravante também, que foi a Copa do Mundo, né, que favoreceu uma quantidade maior de vagas nesse período. Hoje, quando você já faz a inserção no mercado de trabalho, mesmo por contrato temporário, a maioria das empresas disponibilizam espaços e momentos para que você demonstre o seu potencial e seja contratado no final. E esses contratos, mesmo eles sendo temporários, eles são o momento de você construir aí um network, de fazer uma grande rede de relacionamento, de contatos, para conseguir a sua efetivação e que você consiga, em janeiro, já permanecer contratado. Mas, ainda assim, a gente ainda vê a questão que janeiro, um mês também de muita demanda para o mercado, ele favorece também que você permaneça aí empregado decorrente aí o mês de dezembro a fevereiro, que são os momentos de mais movimento dentro do mercado. Então, esse adolescente, esse jovem, esse profissional que adentrou o mercado de trabalho, ele tem aí essas possibilidades decorrente desse período do ano, mas ele também, ele pode, dentro desse período, ele pode buscar vagas, que com certeza ele vai conseguir aí sair empregado, né, com a sua vaga garantida aí no mercado. Vale ressaltar apenas que, para eu conseguir a minha vaga, eu preciso ter ali alguns pontinhos, né, para eu poder conseguir ter o meu diferencial no mercado. E um desses diferenciais é a questão curricular, além da questão curricular, a questão do meu marketing profissional e pessoal, quando eu vou em busca dessa oportunidade. Então, quando eu vou em busca de uma oportunidade, eu já tenho que ser bem assertivo, né? Fiz ali o meu currículo, enviei o meu currículo para aquela determinada empresa, fui convidado para o processo seletivo, e no processo seletivo eu tenho que mostrar ali o meu potencial, né? Eu tenho que chegar ali no horário da entrevista, direitinho o horário que foi agendado, para que eu tenha ali, no primeiro momento, uma visibilidade bacana.
Gil, a maior dificuldade das pessoas é fazer um bom currículo. Na hora de fazer esse currículo, deve ser colocado realmente aquilo que eu sou e aquelas habilidades que eu tenho.
Sim. Hoje, eu como analista de RH, aqui do ISBET da unidade de Fortaleza, a gente realmente recebe muitos currículos que estão fora dos parâmetros, né? Hoje, um currículo, ele precisa atender pelo menos as informações básicas. As informações básicas que a gente pontua, questão de bairro, endereço, né? Muitas pessoas não colocam, não preenchem, algumas pessoas esquecem de colocar até o próprio nome no currículo. Então, esses erros, eles não podem acontecer. Às vezes, os candidatos, eles buscam a forma mais prática de fazer um currículo. Vão naqueles sites, aí só preenche, baixa o currículo e imprime. E muitas das vezes, esses currículos, eles vêm faltando muitas informações importantes, como um telefone, um e-mail que realmente funcione, porque às vezes o site, ele vincula um e-mail próprio lá nas informações, e aí quando a gente recebe, às vezes fica sem contato com o candidato, às vezes o candidato é tão bom e não tem como falar com ele. Então, quando você for criar o candidato for criar um currículo, é importante ele colocar ali nos dados pessoais, não esquecer de sinalizar o bairro, colocar o nome completo, colocar opções de telefone que realmente atendam, né? Se possível, hoje a gente está na era da tecnologia, o WhatsApp aí a gente utiliza constantemente. Se possível, colocar um contato via WhatsApp também, um e-mail, e você também, é importante que você coloque o e-mail e verifique esse e-mail com frequência, porque muitos candidatos, às vezes, eles esquecem de olhar o e-mail. E muitas empresas dão esse retorno através do e-mail.
Uhum. maior erro dos candidatos numa entrevista, Gil?
Pronto, o maior erro dos candidatos é não a questão do nervosismo, né? Às vezes com o nervosismo eles não conseguem se expressar da melhor forma, e aí muitas das vezes a gente está em busca de uma vaga e eles esquecem de falar às vezes das experiências, das vivências que tiveram e que seriam importantes para essa vaga, né? Então, na entrevista de emprego, é importante que quando eu chego na empresa, eu vá a caráter da vaga que eu estou em busca. Né? Evitar usar o short, evitar usar blusas decotadas, né, ou transparentes, se possível, ir de calça ou uma saia um pouco mais longa, evitar roupas que lhe deixem desconfortável na hora das dinâmicas, e aí na hora da entrevista, tentar ser assertivo, responder as perguntas com coerência, evitar, né, se perder nas falas, porque muitas das vezes você faz uma pergunta e às vezes o candidato esquece o que o recrutador perguntou e acaba respondendo uma outra coisa. Então, tentar ali focar nas informações, responder somente o que é necessário e não esquecer, né, de sempre, quando for falar em relação aos seus pontos positivos, seus pontos negativos, lembrar de que ele, se ele tem aquele ponto positivo, aquele ponto negativo, aquele positivo, ele pode melhorar cada dia mais. O negativo, ele pode ali estar trabalhando para que esse ponto ele possa se desenvolver, e quando a gente recebe a informação que o candidato tem um ponto negativo, mas que ele já está desenvolvendo aquilo, é mais fácil para o recrutador convocar esse candidato para a sua equipe, porque ele sabe que ele tem aquele ponto negativo, mas que ele já está desenvolvendo, ele reconhece ali que ele precisa melhorar em determinadas áreas. Então, essas são dicas básicas que um candidato ele deve levar para a entrevista. E um outro ponto importante é pesquisar sobre a empresa que você vai para a entrevista. Muitos candidatos chegam num processo seletivo, não sabem por que estão lá, não sabem a vaga, né? não é o detentor da informação sobre a empresa. Então, é importante que, se de repente você for convocado para a entrevista, pesquisar sobre essa empresa antes. Já chegar lá com aquele conhecimento, agregar aqueles fatores da empresa, os pontos em relação à visão, em relação à missão, para a sua fala na hora do processo. Porque se a tua ética, de repente, condiz com a ética da empresa, é claro que se torna mais favorável para a empresa, ela estar te chamando para participar do seu quadro.
Gil, e quais são as áreas que estão mais aquecidas agora no início do ano, até para quem quiser conseguir aquele estágio?
Pronto. Em relação ao programa de estágio, onde tem mais demandas, né, voltada para a parte do atendimento, a parte administrativa, o atendimento aí nos segmentos, né, de restaurantes, nos segmentos de fast foods, eles realmente são onde tem mais demanda, né? Buscam mais candidatos. Mas a parte administrativa hoje, ela domina muito o mercado. Né? Toda empresa busca aí um profissional que esteja aí fresquinho no mercado, né? Com os conhecimentos vívidos, para poder agregar a sua equipe, trazer renovação na sua equipe, trazer novas ideias, novas propostas. Setor também de contabilidade está crescendo muito, e um outro setor que a gente não pode esquecer é a parte da tecnologia, né? Tecnologia hoje cresce assim, de uma forma significativa. Então, aí vamos apostar nessas graduações também, que essas graduações elas prometem.
E se atualizar sempre, né, Gil? Fazer cursos.
Nunca deixar, porque a questão da qualificação e da atualização, ela pesa muito na hora de um processo seletivo, quando você encontra um profissional que está sempre se reciclando, buscando mostrar aí os seus conhecimentos, e ele busca também agregar mais para a empresa quando ele está sempre se reciclando. Então, isso é muito importante, a questão do reciclar.
Gil, vou agradecer a sua participação aqui na CBN Cascavel, trazendo mais conhecimento para quem está procurando aí um emprego ou aquele estágio.
Ah, sim. Aí a gente ainda pode levar também em consideração o programa Jovem Aprendiz, né? Porque hoje a gente tem um estágio aí que é voltado para nível técnico, nível superior, também voltado para nível médio, mas hoje um peso muito grande que a gente sente, né? Que tem muitas vagas que estão sempre em busca de jovens hoje no mercado, é o programa Jovem Aprendiz. Então, quem tem interesse no programa Jovem Aprendiz, é importante providenciar sua documentação, identidade, CPF, carteira de trabalho, né? E aí está buscando entidades qualificadoras como o SBET, né, que a gente está disponível no nosso site www.sbet.org.br. Lá você consegue fazer o cadastro, consegue obter mais informações sobre estágio, sobre jovem aprendiz. E olha que o programa Jovem Aprendiz começa aos 14 anos, tá? E vai até os 24 anos incompletos. Então, você aí está com a vaguinha, né, procurando a vaga de emprego, corre que a gente está lotado de vagas, tanto no SBET como outras entidades qualificadoras também tem muitas vagas para essa faixa etária de idade.
Tá certo. Muito obrigada, Gil.
Obrigada, até mais.
Nós conversamos com Gilberlânia Rocha, especialista em recursos humanos do Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento, SBET.